A Expoingá irá sediar o maior encontro de criadores de ovinos da raça Suffolk no Brasil. A Suffolk é uma das raças de ovinos que mais tem crescido no país, atraindo cada vez mais criadores. Para sabermos mais sobre o assunto, estamos recebendo aqui no estúdio, CBN Unimed, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Suffolk. Antes de começar a entrevista aqui com o Rafael, quero lembrar que você pode nos assistir pelo Facebook da CBN, tá? Só procurar lá a CBN Maringá, que a gente está lá. Bom, ô Rafael, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente. Boa noite.
Boa noite aos ouvintes aí da CBN.
Bom, antes da gente bater um papo, só para dar uma perspectiva aqui para o ouvinte, para ele entrar com o que nós vamos falar, os grandes chefes da gastronomia estão sempre colocando em práticas, como vocês sabem, receitas requintadas e cheias de sabor. E um ingrediente que tem se destacado já há algum tempo é a carne de cordeiro. Carrés, paletas, ou seja, são os personagens principais de pratos bonitos e saborosos que encantam quem aprecia um bom e bem elaborado prato, isso no Brasil afora, né? A demanda, só que tem uma coisa, a demanda por carne de cordeiro cresce 20% ao ano, de acordo com a ARCO, que é a associação que representa os produtores. E o consumo do Brasil está estimado em cerca de 700 gramas ao ano por pessoa, ou seja, cada pessoa come somente 700 gramas de cordeiro. Mas 70% dessa carne que a gente consome aqui vem de outros países, é importada, como o Uruguai. Então você imagina a oportunidade que se tem aí, o vazio que se tem. Então, agora vamos fazer uma comparação. Por outro lado, a Nova Zelândia consome 40 quilos por ano, 40 quilos por pessoa por ano de carne de cordeiro, e a Austrália 20 quilos. Será que está distante da gente, que comemos somente 700 gramas? O Rafael Rodrigues Jorge, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Que vazio que tem aí, que campo, hein?
A ovinocultura é um mercado crescente, né? Você acabou de apresentar dados de instituições que têm embasamento, né, para falar o que estão falando aí. E realmente, 700 gramas por ano é uma coisa insignificante, né, no consumo. E se a gente só dobrar esse consumo, que não é uma coisa absurda, a gente já não consegue nem pensar em como atender esse mercado, né? Já haja visto que já 70% dessa carne vem de importações, fora, né? Então, é um mercado em potencial e está crescente.
Agora, por que, hein, não tem mais criadores? A gente passou no Paraná, tempos atrás, você é de São Paulo, mas aqui no Paraná a gente teve um incentivo do governo onde trouxeram-se vários exemplares do Uruguai. E aí não deu certo, teve alguma coisa lá que entrou muito forasteiro no meio dessa comercialização e a coisa mingou. Agora, está profissionalizada, tá profissionalizado o setor, né, Rafael?
Na verdade, a ovinocultura, ela ainda tem umas lacunas na cadeia, né? O elo do produtor com a cadeia consumidor final ainda está...
Precisa ser ajustado,
principalmente na parte de abate desses ovinos, né? Ainda tem muito abate clandestino. Então, quando a gente fala desse consumo per capita, é um consumo real, mas o consumo clandestino a gente não consegue mensurar, né? Então, o Paraná, por exemplo, está com uma estimativa para se abrir 2 abatedouros. Então, isso já vai ser uma coisa boa para a cadeia no mercado do Paraná, né? Então, eu acredito que devagar as associações estão se fortalecendo e a gente está conseguindo consolidar esse mercado.
Então a ARCO, que é a associação, tem juízes credenciados pela ARCO, tem gente que tem toda a capacidade de orientar o produtor, principalmente em exposições como a Expoingá, que é forte referência no setor de ovinos e caprinos. Agora, como você comprar um exemplar de procedência?
Na verdade, assim, primeiro você tem que procurar um técnico para te orientar que exemplar, né, que raça você vai se adequar melhor na sua propriedade. A gente tem várias raças e cada uma adapta melhor numa região e para um tipo de manejo. Depois você procurar um criador idôneo, né? A ARCO, que é a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, ela tem lá a sua lista de criadores credenciados, né? Criadores que realmente fazem um trabalho de melhoramento e de seleção genética. E fora a Arco, tem as associações de raças, né? Que é o caso da Abicus, onde eu sou presidente, que é de uma raça específica. Então, se você já sabe a raça que você quer criar, você vai lá e procura direto a associação da raça, que a gente vai poder te orientar melhor com que criador você pode buscar aquele exemplar.
Então tá, então vamos falar do Sulfoc. Sulfoc, de onde ele vem, como ele está adaptado aqui no Brasil, qual é a quantidade do seu plantel?
É, o Sulfoc é uma raça inglesa, tá? O grande diferencial da raça Sulfoc é a qualidade de carne.
Só eu tô vendo a fotografia aqui do Sulfoc, só para o ouvinte lembrar, acho que com certeza ele já viu. Sulfoc é aquele cordeiro que tem a pelagem branca, grossa e com a cabeça preta.
É,
né?
Ele é um animal de lã, isso. Né? A lã tem que ser branca com as extremidades negras, né? Então cabeça e membros negros.
Aí você estava continuando.
É. Então, assim, o foco da raça Sulfoc, que é um diferencial, é a qualidade de carne. Então, desde a formação da raça, quando a raça começou a ser criada e deu-se esse molde da raça Sulfoc, na origem, ela tem uma raça que era selvagem na Inglaterra, que era caçada pelos reis pela sua qualidade de carne, pelo sabor e a maciez da sua carne. Então, nada mais, essa raça foi só lapidada e deu origem à raça Sulfoc.
Ah, ela não tem cruzamento assim?
Então, tem, forte, ela né? Tem um cruzamento para dar um melhoramento, a parte de precocidade, né? Que é a parte, vamos falar assim, onde foi posta a mão do homem foi com a introdução dessa raça, uhum. Tá? Mas essa qualidade de carne já vem lá da antiguidade, de quando essa raça materna do Sulfoc já era nativa.
E tratos com ela, hein? Ele é um animal de tratamento tranquilo, ele é dócil.
É uma raça dócil, né? As raças europeias, por natureza, são raças dóceis, porque são raças sempre bem custeadas. O trato, na verdade, quando você tem um animal de melhor produção, de maior potencial de produção, normalmente esse animal exige um pouco mais na questão de nutrição, né? Quando ele produz mais, ele exige mais. Isso é igual um carro, né? Um carro mais potente, ele consome mais combustível, né? Então, mas não é nenhum manejo excessivo, que as pessoas têm, assim, veio da Inglaterra, então não se adapta ao Brasil. O Sulfoc já é criado no Brasil há mais de 30 anos, então a gente já tem exemplares aqui que estão extremamente adaptados e a gente tem criadores em todo lugar do Brasil. Então eu tenho clientes em Rondônia, tem cliente no Mato Grosso do Sul, tem cliente no Norte. Então, assim, se adapta em qualquer lugar, desde que seja bem alimentado. O gargalo da raça, né, para ele ser um diferencial realmente na produção, que é onde ele é forte, está na alimentação.
Me diz uma coisa, em termos de esses tratos, você falou da alimentação, doença, ele é um animal, é uma raça que é eu que não sou produtor de ovinos, eu poderia começar com ela?
Poderia, sem problema nenhum. Ele é um ovino qualquer, como... É o que eu te falei, se você tiver uma orientação técnica, né, que eu acho que tudo para começar tem que partir de uma orientação técnica. Você não vai sair fazendo nada, né? Se você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro, né? Você não vai lá desenhar uma planta e falar, pô, vamos construir a casa assim. E da mesma forma, para você instalar uma atividade como uma ovinocultura, precisa ter uma orientação técnica. Desde que você tenha essa orientação e você aprenda a manejar ovinos, independente da raça, você não vai ter problema, tá? Não é assim, o Sulfoc que tem um problema específico. Não, ele é uma raça de ovino, como qualquer outra raça. A única coisa é que você, se você quiser atingir o potencial máximo dele de produção, você tem que acertar melhor a nutrição.
Tá? Nutrição e genética, né? Sempre.
Sempre.
Agora, me diz uma coisa, Rafael. Muito se fala, né? Agora a gente já sabe a resposta, mas isso é bom para a turma ouvir. Muito se fala que você precisa ter critério para escolher uma carne de cordeiro para você acabar não comprando uma carne rançosa. É isso? Ainda existe isso?
Na verdade, isso é uma opinião particular minha. Eu acredito que assim, esse consumo, né, que é tão baixo no Brasil, vem um pouco dessa qualidade da carne, né? As pessoas consomem uma carne de má qualidade e aí muitas dessas pessoas não querem comer de novo. Isso é normal, se você come uma coisa e não gosta, você não quer de novo. o que, que eu acho que ainda falta na ovinocultura? As pessoas saberem o que estão consumindo. Porque assim, ó, há pouco tempo atrás a gente falava carne de carneiro, carne de ovelha, né? Hoje a gente já entendeu que a gente precisa consumir um cordeiro. Mas mesmo esse consumo do cordeiro, eu acredito que há pouco, num curto prazo aí, a gente tem que entender que raça a gente está comendo, ou pelo menos que cruza que está sendo feita. Por exemplo, no gado, você já sabe ir numa boutique de carne e falar, eu quero uma carne de Angus, né? Ou uma carne de Hereford. É, a pessoa já sabe o nome da carne melhor. Né?
Já escolhe, inclusive, já, a parte que ele quer.
A parte e a raça. É. Né? Há pouco tempo atrás, tudo era picanha. É. Né? Hoje não é mais qualquer picanha, é uma picanha de Angus. E ó, da mesma forma, o ovino vai ter que ter esse diferencial. Porque existe esse diferencial. Nós, criadores, trabalhamos para que isso seja melhorado dentro da propriedade. Né? Eu busco uma carne cada vez mais saborosa, cada vez mais macia, e eu quero que o meu consumidor final usufrua desse meu trabalho.
E seja propagandista teu, né? Não tem melhor propaganda. Agora, do início da raça, da cabeça do animal, quando ele nasce até para abater, quanto tempo demora e se abate com quanto tempo?
Numa criação de escala, numa criação profissional, a média de abate, vamos falar usando uma cruza Suffolk, tá? A gente consegue abater de 90 a 150 dias com o animal. Então, do nascimento ao abate, vai de 90 a 150 dias. Aí vai depender da alimentação, do tipo de criação que a pessoa fez, se é um desmame precoce, um animal super precoce, se ele desmamou um pouco mais tardio, mas vamos falar assim, de média 150 dias esse animal já está pronto para consumo.
Tem demanda para isso, para carne de cordeiro?
Tem. É. Tem. Alta, né? Se 70% vem do Uruguai, vem, né, na verdade, você imagina se a gente falasse, ó, vamos trazer só 50% do Uruguai, vamos produzir esses 30% dentro do Brasil. Não tem.
Agora, Rafael, por que que se afirma, eu sei que você cuida do Suffolk, mas por que que a raça está conquistando o mercado de ovinos?
Então, na verdade, teve um gargalo aí na criação que deu esse start aí que a gente está tendo hoje, colhendo esse fruto hoje. Nós tínhamos há pouco tempo atrás linhagens, o Suffolk é uma raça inglesa, mas a gente tinha linhagens americanas, né? Que era o que a gente mais tinha espalhado pelo Brasil, que era o Suffolk americano. De uns anos para cá, com a abertura das importações de genética da Europa, nós conseguimos reintroduzir animais ingleses de novo no nosso plantel. Então, essa introdução de linhagem inglesa no plantel, mesclado com o que a gente tinha aqui no Brasil, que era canadense, americano e até um pouco da Nova Zelândia, deu esse biotipo que a gente está chamando de Suffolk brasileiro, né? Que é um Suffolk adaptado ao Brasil, mas com uma carcaça moderna e europeia. Então, é por isso que esse animal está chamando tanta atenção.
E tu vai ter leilão? Vai ter exposição?
Vai ter um leilão. O que vai ter? Na verdade, Suffolk, aqui em Maringá, nós escolhemos para fazer a nossa 11ª Nacional. Né? É o segundo ano consecutivo que Maringá cedia a Nacional da raça Suffolk. E o nosso leilão, que é o leilão elite, né, da raça, que vai ser na sexta-feira à noite.
Bom, se alguém quiser mais informações, pode procurar vocês lá, vocês estão lá com técnicos.
Tem o Bruno, que é da nossa assessoria de imprensa, né, que a gente pode passar o contato depois. Vamos estar aí com a feira toda aí.
Ah, que bom. Então tá bom. Nós também vamos dar uma passada lá depois. Bom, Rafael Rodrigues Jorge, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Suffolk. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, obrigado, trazendo essas informações. E carne de cordeiro é bom a gente falar, né? Carne de cordeiro e não de carneiro, né? Qual a diferença? Cordeiro é mais novo, né?
Cordeiro é novo.
E o carneiro você corre fora.
Carneiro, né? É um animal adulto.
Então tá bom. Rafael, obrigado, viu? Boa noite, boa exposição para você.
Obrigado a vocês. Espero vocês dar para saborear um Suffolk lá no churrasco, para vocês entenderem essa diferença da qualidade da carne.
Então tá bom, muito obrigado.